E o CBN Saúde está de volta. Hoje estamos falando sobre suicídio, daqui a pouquinho vamos falar sobre terceira idade. Minha entrevistada é Giovana Creus, psicóloga, mestre em saúde coletiva e doutora em psicologia clínica. Giovana, eu queria começar com uma pergunta da nossa ouvinte, a Yara. Ela pergunta o seguinte, ó, quais são os sinais que uma pessoa pode perceber em outra que está pensando em se suicidar? E como é que a gente pode identificar esses sinais?
Os sinais podem ser sinais bastante evidentes, Yara, ou sinais sutis, vai depender da pessoa, da idade que ela tem, da intimidade que ela tem com o entorno para poder ou não expressar isso. Há pessoas que se calam profundamente, sofrem em silêncio, demonstram muito pouco, né, desses sinais de que estão desistindo da vida ou que não encontram solução para os seus problemas ou para o seu sofrimento intenso. De qualquer maneira, quando ela expressa através de um ato, de um comportamento, ou mesmo pela expressão verbal, que a vida dela vai perdendo sentido, que ela não deveria mais existir, que ela dá muito trabalho às pessoas, que as pessoas estariam vivendo de uma maneira melhor se ela não existisse, não estivesse ali, ela se torna um fardo de alguma, né, de alguma maneira, então ela se sente culpada por existir, por exemplo, né, ou impossibilitada de resolver suas questões mais elementares. Então, esse sentimento de desvalia, né, de não estar funcionando dentro do seu circuito social, por exemplo, não consigo ser produtiva e efetiva, não consigo de alguma maneira me sentir pertencente ao meu meio, vincular com as pessoas de uma maneira que isso faça sentido para mim, um sentimento de vazio, né? De uma existência de um sofrimento tão grande que muitas vezes é até impossível de colocar em palavras. Uhum. Então, a gente diz que é da ordem da angústia. Essa pessoa se sente, de alguma maneira, absolutamente inadequada diante das questões da vida. Esses são uma maneira muito genérica de falar, mas, por exemplo, quando ela também se coloca em risco, quando ela de alguma maneira se autoagride ou se automutila. Há maneiras variadas de expressão de sofrimento, mas acho que a gente precisa prestar atenção no isolamento social, no sentimento de abandono, no não pertencimento, no não reconhecimento e em dificuldades com a sua própria identidade pessoal, muitas vezes.
O Giovanni, é aí que um dos abrigos perigosos que as crianças e os adolescentes acabam tendo, que é a internet, as redes sociais, vira um risco, porque você também tem o chamado cyberbullying, quer dizer, as pessoas acabam se expondo e aí a coisa piora.
Isso. A gente diz que um dos fatores de risco, nessa vulnerabilidade da adolescência, nessa vulnerabilização da adolescência, é o bullying e o cyberbullying. O bullying, então, na relação direta e pessoal, e o cyberbullying através desses meios da internet. Quando a gente fala em bullying, muitas vezes pessoas da minha geração, da nossa geração, dizem assim, mas eu também sofri bullying na adolescência e sobrevivi. Os adolescentes de hoje estão muito cheios de frescuras, eu estou muito fragilizado, o que está acontecendo? Eu acho que a gente tem que definir o bullying como uma agressão repetitiva e reiterada, é uma conduta que não é uma simples brincadeira, uma simples chacota, alguma tiraçãozinha de sarro que talvez acontece e aconteceria de uma maneira inocente entre as crianças adolescentes e até entre os adultos. É preciso dizer que é uma conduta agressiva reiterada, né, que faz com que aquele sujeito seja alvo constante, frequente, de algum tipo, né, de agressão que desestabiliza e desorganiza a sua vida de uma maneira muito profunda e muito intensa. Então, caracteriza-se como violência. A gente precisa ter isso muito claro. E as pessoas que praticam bullying, os agressores, eles também são alvo de tratamento, de atenção, de cuidados. A gente não pode achar que esse que é o bulinador, de alguma maneira assim, ele precisa ser excluído e punido, né? Ele precisa ser cuidado também, porque muitas vezes quando a gente olha para a história pregressa, também há sinais de violência ou de descaso ou de algum tipo de negligência que faz com que a relação, então, se perpetue, principalmente dentro das escolas, que é o ambiente que eles mais passam a maior parte do dia, enfim, convivem com outros colegas de idade semelhante.
Giovana, você colocou, antes da gente entrar no ar, sobre um dado importante, né? Numa hora dessa a gente precisa de adulto, mas adulto de verdade, né? O adulto de fato. E a gente está diante de algumas situações em que o jovem adolescente se sente sequestrado por coisas que, às vezes, nem o adulto consegue administrar. Quer dizer, tem muito adulto que tem idade, mas não tem maturidade.
Nós temos terceirizado várias responsabilidades do universo adulto para outras pessoas, ou terceirizado mesmo nossas crianças e adolescentes aos cuidados, né? Enfim, de outras pessoas. Não há nada de errado nisso, desde que a gente tenha consciência de que precisamos criar vínculos mais profundos e íntimos com esses nossos adolescentes. E eles precisam ver na figura do adulto uma figura de proteção e de autoridade. A gente precisa responder à altura para algumas angústias que estão acontecendo. Então, se eu estou aqui para te ouvir, para te ajudar, eu preciso dar algumas alternativas ou pensar junto com estes adolescentes, construir com eles alternativas possíveis que para eles, nesse momento, parecem inatingíveis ou impossíveis. Nós conversávamos justamente sobre um áudio que eu recebi nos tempos aí de desafio da Baleia Azul. Acabei recebendo um áudio de uma mãe desesperada, e entendo todo o sofrimento, mas ela dizia o tempo todo: é um jogo sem saída. Cuidem para os seus filhos não entrarem no jogo, porque uma vez dentro do jogo é impossível sair. Não há alternativa. É desesperador. A alternativa é a morte. E ela reforçava isso o tempo todo num áudio. Independente de ser um áudio verdadeiro ou fictício, num boato ou reforço de algo que crie pânico, eu acho que é interessante a gente fazer um recorte para pensar o quanto muitas vezes nós, como adultos, nos negamos a encarar, né, essa autoridade e essa proteção. A saída, sim, sempre há. O adulto deve contar com esse arcabouço, com esse repertório que ainda é difícil para o adolescente. A gente não pode esperar que adolescentes tenham um repertório cognitivo e de experiência de vida tão maduro o suficiente para tomar suas próprias decisões. Nós estamos por eles e com eles nestas alternativas. Então, no caso do desafio, que eu não chamo de jogo, eu chamo de conduta criminosa, porque nós temos orientação a não chamar a Baleia Azul de jogo, porque ele não estimula espírito de equipe, nem competitividade, não é um jogo saudável. Então, como conduta criminosa, os pais devem agir. Agir comunicando as autoridades competentes, a Polícia Federal, e fazendo frente a proteger essas crianças de algo que tem saída, sim.
Giovana, eu vou encerrar suicídio nesse bloco, porque a gente tem que começar a terceira idade do nosso terceiro e último bloco.
Certo.
Eu tenho uma pergunta de um ouvinte que eu vou ter que te pedir, por favor, para a gente responder ela, se você puder, o mais sinteticamente possível.
Compacto.
Que é o Carlos, que ele fala que se o filho dele pedir ajuda em relação ao suicídio, o que ele pode fazer? Existe algum órgão para a prevenção ou um remédio que se possa dar, uma forma de ter um apoio para poder ter essa ajuda?
Não há um remédio, uma mágica ou uma conduta, uma receita que faça com que o sofrimento desapareça. Quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de pessoas em profundo sentimento de sofrimento ou de desvalia, ou enfim. E é para este sofrimento que nós temos que nos atentar. Então, o primeiro passo, ouvi-lo sem julgamentos, sem críticas, profunda e atentamente se mostrando como um suporte de cuidado para esse menino nesse momento. E aí, identificar com ele coisas que são possíveis de resolução juntos, por exemplo, e alguns itens que muitas vezes fogem ao alcance dos pais e que podem ser endereçados para equipes especializadas de psicologia, psiquiatria, ou até mesmo buscar o Comitê de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio que nós temos em Maringá atuando hoje.
Daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre terceira idade. Nós encerramos aqui o tema suicídio, mas ainda temos um bloco conversando com Giovana Creus e a gente já volta.